Bem-vindo a Português na Venezuela, magazine sobre a difusão e promoção da língua, cultura portuguesa e lusofonia na Venezuela, com o professor Rainer Souza.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente, bem-vindos ao programa Português na Venezuela. Desta semana, depois da chamada Semana Maior ou Semana Santa, novamente estamos aqui para informar sobre tudo o que nós estamos a fazer na coordenação de ensino da Embaixada de Portugal aqui em Caracas, a nível de divulgação, promoção da língua portuguesa, junto dos professores, que têm todo o nosso reconhecimento pelo esforço e trabalho que fazem aqui neste país sul-americano, e também o acontecer cultural, que apesar de estarmos a viver em pandemia, em momentos de confinamento, continuamos a trabalhar para divulgar estes temas da lusofonia, do português, da cultura portuguesa, das culturas lusófonas aqui na Venezuela. Novamente, lamentavelmente, começo este programa com uma notícia que nos deixa muita tristeza, que é o falecimento do padre José da Nóbrega, este padre de origem portuguesa, de nacionalidade portuguesa, residia no município de Casa Coima, no estado de Alto Amacuro, e foi infelizmente uma das vítimas de Covid. Faleceu na semana passada. Os nossos pêsames, os nossos sentimentos para os seus amigos, muitos amigos que ele tinha, nomeadamente o professor José de Souza, de Casa Coima, e a professora Gorete, que ali dão aulas de português naquele município do Delta Amacuro. Amigos do padre, e também devo dizer que o padre José da Nóbrega ajudou a coordenação de ensino a semear a colocar esta semente do ensino da nossa língua naquela região do país, e foi um grande foi apoiante destas iniciativas que acolheu com bastante ânimo e carinho nas escolas onde era diretor. Lamentavelmente o padre faleceu e realmente nos deixa muita tristeza. Eu falei com ele várias vezes por telefone e realmente foi uma perda muito grande para a comunidade portuguesa e para a comunidade religiosa, porque ele era um religioso, e para a comunidade educativa do Delta Amacuro. Contudo, a vida continua, nós temos que continuar. Nós temos hoje outra convidada de honra, que é a professora Sílvia Pascoal, que está connosco. Olá, Sílvia, como estás?
Olá, boa tarde. Muito bem, obrigada, professor, pela oportunidade, pelo convite.
Que bom. Quem é Sílvia Pascoal, para os nossos ouvintes que nos ouvem em vários países, onde já sabem da existência deste podcast, que tem como finalidade dar a conhecer o trabalho que todos nós estamos a desenvolver na Venezuela. Vou falar um bocadinho de ti, Sílvia. A Sílvia é professora de língua portuguesa, mora no estado de Aragua, na cidade de Cagua. É disso que nós vamos falar hoje. É a professora Sílvia Pascoal de Da Ruiz. É de origem portuguesa também. É especialista em docência universitária e novas tecnologias do Instituto Superior de Empresas de Barcelona, Espanha. É também professora de inglês da Universidade Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara, da cidade de Maracay, estado de Aragua. Está a cursar já na fase final do Diplomado de Ensino Português como Língua Estrangeira, que, como já falamos há dois programas atrás, é um projeto desenvolvido entre a Coordenação de Ensino, isto é, o Instituto de Camões e a Universidade de Carabobo. Tem bastante formação na área da educação, tem participado em seminários, jornadas, e neste momento é docente na Unidade Educativa São José de Cagua. Okay? É docente na Fundação Universidade Carabobo, docente no Colégio Universitário de Administração e Mercadeo, onde trabalhou desde 2002 a 2005. E, bom, entre todas estas coisas, Silvio, que tens feito, vamos falar particularmente de Cagua, destas duas escolas, que já no primeiro programa tivemos o Português da Venezuela, o professor Henrique falou, que é São José de Cagua e António José de Sucre, que estão localizadas, para os nossos ouvintes que não conhecem, estão localizadas no estado Aragua. Silvia, depois desta introdução, gostaria que te apresentasses e falasses de ti, onde nasceste, onde estudaste, onde te tens desenvolvido. As pessoas também conhecerem um bocadinho de ti. Nós vamos falar aqui neste programa dedicado ao ensino da língua portuguesa em Cagua, no estado de Aragua.
Pronto. Muito obrigada, professor. É uma grande honra estar cá com todos que neste programa tão importante. E pronto, eu nasci em Caracas no dia 12 de junho de 1978 e morei lá até que fiz 5 anos. Sim? Meu pai tinha lá um restaurante, mas decidiu mudar para Cagua porque tinha comprado outro. E foi cá em Cagua onde fiz o ensino primário, num colégio chamado San Cayetano, sim, continua a existir agora, e fiz o ensino secundário no colégio San José de Cagua, onde atualmente estou a trabalhar. Uhum. Um colégio...
Sim, continua, sim, sim.
É um colégio muito conhecido pela sua qualidade acadêmica, não é? E tive sempre interesse pelas línguas e fui aos 15 anos quando fiz um curso básico de língua inglesa na Fundação Universidade Carabobo. E eu tive sempre as melhores notas, não é? E nessa altura eu gostava muito da música em língua inglesa e, portanto, gostava de aprender tudo relacionado com a língua para traduzir as músicas. Quando acabei o ensino secundário, para mim era um fato que ia estudar línguas e já tinha procurado informação sobre a UCV, a Universidade Central de Venezuela. Mas meu pai disse que não, e porque era óbvio, eu tinha de morar lá em Caracas, mas era a mais velha de dois irmãos e meu pai era um homem muito protetor. Então, o mais próximo era a UPEL, a Universidade Experimental Pedagógica Libertador, o Instituto Rafael Alberto Escobar Lara, cá em Maracai. E aí, pronto, onde as pessoas podiam formar-se como professores de inglês, como língua estrangeira. E, claro, a essa altura eu tinha 18 anos e não estava muito clara com a ideia de ser professor. Mas ofereciam cursos de línguas e tomei. Simplesmente. Sim.
E tu estudaste na Universidade Pedagógica em inglês. O que é que te chamou a atenção do inglês?
Sempre tive essa curiosidade por saber que era o que as músicas diziam, não é? Então, sim, porque começou assim, com a música, né? Então, pronto, e já tinha tomado um curso básico de inglês, então eu já tinha experiência em falar inglês. Portanto, foi muito bom para mim, foi foi por isso que escolhi estudar inglês. Sim.
Uhum. E tu és, portanto, educadora, né? Pedagógica, para os que não conhecem, o objetivo da Universidade Pedagógica é formar professoras. O que te atrai na educação? Porque és, no fundo, uma educadora. Quais são aquelas coisas que mais te atraem no facto de ser uma educadora, poder ser professora e, no teu caso, ensinar línguas estrangeiras aos teus alunos?
Pronto, como disse, não estava muito clara naquela altura com a ideia, o interesse de ser professora, mas à medida que o curso ia avançando, comecei a sentir cómoda e também que tinha habilidades nesse âmbito da educação. Eu comecei a ver a profissão docente como essa partilha de conhecimentos e, o mais importante, a partilha daquilo que tanto gostava, que era a língua inglesa, nesse momento. Claro, além de outras coisas como valores e tudo aquilo que tem a ver com a formação para a vida, o contato com outras pessoas que de diferentes contextos, tudo aquilo começou a ser interessante para mim. E eu sabia que podia fazer muitas coisas pelas pessoas, mas o meu amor naquela altura era a língua inglesa, não é? E nesse momento era a única língua oferecida na universidade, portanto fui a que escolhi e me desenvolvi nessa área.
Uhum. É. Silvia, tu preferes ensinar adultos, jovens, adolescentes ou crianças?
Pronto, eu prefiro trabalhar com adultos, não é? Eles são mais difíceis, mas gosto de trabalhar com adultos, mas a vida sempre me colocou no ensino secundário. Sim, ao começo da minha vida profissional, trabalhei com ensino para adultos numa universidade privada, cá em Cauca. Mas, e, de facto, eu fiz uma especialidade em docência universitária. Uhum. Mas sempre trabalhei, depois disso, ensino secundário. E é muito enriquecedor. Essa experiência, trabalhar com meninos, é enriquecedor. Sim.
Mas preferes os adultos?
Sim, prefiro.
Mas quais são aquelas características dos adultos que tu achas que é mais difícil manejar na sala de aula? E quais são aquelas coisas mais difíceis nas crianças? Na tua opinião?
Sim, na minha opinião, os adultos, claro, a maioria, por exemplo, que foi a experiência que eu tive, foi que a maioria já eram profissionais, não é? E muitos deles já pensavam que sabiam tudo, sim? Então era difícil tratar com isso, mas sempre conseguia. Eu sempre conseguia chegar até eles. E conseguia os objetivos de ensinar, nesse caso, o inglês, não é? E com as crianças, é o comportamento, sim? Uhum. A maioria delas, nesse caso, com o ensino secundário, que trabalhamos com adolescentes, estão naquelas idades, naquela faixa etária bem, bem difícil. E sempre estão a brincar, não gostam de pôr atenção às coisas, mas sempre consigo, sempre que procuro a forma, a maneira de chegar até eles, sim.
Uhum. Exato. Sim, as crianças têm as suas particularidades, uma vez que são um bocado inquietas e precisam de outras estratégias, o professor precisa de outras estratégias para captar a atenção dos meninos e os meninos possam aprender os conteúdos de uma forma que talvez mais lúdica. Possivelmente os adultos já requer o grupo de adultos requer outro tipo de estratégia. Sílvia, e como surgiu, conta-nos um pouco como surgiu este interesse por ensinar a língua portuguesa.
Ok. Isso tem a ver muito com uma anedota com o meu pai, não é? Quando eu disse que eu ia estudar inglês, ele riu e disse: mas como é que vais estudar inglês se tu és portuguesa? Claro, eu sou descendente, ele nasceu em Madeira, Portugal, numa vila chamada Calhete, e veio para a Venezuela quando ele tinha 13 anos. Veio num barco, sozinho, uma realidade que viveram muitos portugueses naquela altura, por causa da ditadura, não é? Mas voltando para a pergunta que ele fazia, eu respondia: olha, pai, a língua portuguesa está no meu sangue, simplesmente está adormecida. Vou começar por estudar inglês e mais para frente estudo português.
Claro.
E ele ficava: ok. E formei como professora de inglês com sucesso, a Deus graças. Mas há um ano de ter formado, meu pai morreu num acidente de trânsito, é uma situação bem forte para mim naquela altura. E pronto, assim é a vida, a vida continua.
Claro.
Sim.
Sim, mas depois, pelo que eu entendo, não começaste a ensinar. Surgiu a oportunidade de ensinar português. Como é que surgiu esta oportunidade?
Sim, eu comecei a estudar primeiramente português na UPEL, nos cursos de extensão, onde conheci o professor Henrique de Sá, que já foi convidado a este programa. Sim. E a professora Marinês Rodrigues Freitas, que entre os dois, tem me ajudado na minha formação em português, não é? Aproveito a oportunidade para cumprimentá-los e enviar grande abraço para eles. Agora são os meus amigos. Sim. E, claro, nesse momento, o professor Henrique perguntou-me se estava interessada em iniciar algum projeto com português da Incaua, não é? E como eu gosto tanto de dar aulas, eu disse que sim, não é? E claro, e comecei também a estudar o diplomado de ensino de português como língua estrangeira com a professora Anamiba Espinosa. Grande abraço, professora.
E já com falou essa... também.
Sim,
já falou neste programa.
Sim. E, claro, com essa formação com grandes profissionais, comecei a dar aulas de português como parte do projeto da Rede Camões, do Estado de Aragua, da qual atualmente eu sou coordenadora cá na cidade de Cabo. Né? E nosso propósito é inserir a língua portuguesa como parte do currículo, neste caso do ensino secundário, e estamos a falar de duas instituições muito importantes.
Conhecidas.
Sim, conhecidas, como são o Instituto António José Sucre e o Colégio São José de Cala.
Quantos alunos existem neste momento a estudar português nestas duas escolas de Cágua?
Sim, entre as duas temos quase 1.300 alunos estudando português como parte do currículo, não é?
Uhum.
Sim, nestas duas instituições. É assim.
Sílvia, eu lembro que esta escola, São José de Cágua, recebeu a visita do estive eu, o embaixador, a doutora Berta Nunes, que é a atual secretária de Estado para as comunidades portuguesas, o doutor Pinho Neto, do Instituto de Camões, e a nossa cônsul em Valência, doutora Rosa Tavares, num ato bastante, um ato cultural bastante significativo. Não sei se te lembras, Sílvia, que as crianças estavam com trajes típicos, dançaram músicas típicas venezuelanas e foi um momento bastante ameno em que pudemos contar com a participação das nossas autoridades que se dirigiram a Cagua para conhecer este bonito e agradável colégio, que é o Colégio São José de Cagua, certo?
Sim, lembro-me, professora, foi uma experiência bem linda. Os alunos estiveram bem contentes pela oportunidade. Elas dançaram, como já disse, e tentaram de ler poemas em língua portuguesa. Houve uma menina que fez uma apresentação também sobre a lusofonia.
Uhum, sim.
E foi uma experiência bem linda. Eu senti que as autoridades ficaram bem contentes também com o trabalho que tinha feito até esse momento, não é? E esse objetivo, não é? É a promoção não só da língua, ou da língua que também tem a ver com a cultura portuguesa, neste caso. Sim? E que nós temos a particularidade nesses colégios que temos uma grande comunidade de portugueses. Sim? Neste caso, Cagua e as cidades que, próximas a Cagua, como a Santa Cruz de Aragua, Villa de Cura, Turmero,
uhum.
Tem uma comunidade importante, numerosa, de portugueses. E, claro, os seus filhos agora estão a estudar português nesses colégios. E eles estão contentes e temos o apoio deles sempre aí presente e podemos ver com as notas dos meninos, não é? Eles tiram boas notas e muitas vezes no inglês não tem boas notas como tem o português. Então, os professores de inglês sempre perguntam, mas como faz? Como é que tu faz para que eles tenham essas notas? E disse, não sei, eles gostam mais de português, não é?
Sim. Sim. Sim, quando eu estive em Cagua, o professor Henrique, que também está, além da tua pessoa, também coordena e está muito a par da evolução do ensino português nessa cidade. Os meus cumprimentos para o professor Henrique Sá, o docente do Instituto de Camões na UPEL, que está à frente do Centro de Língua Portuguesa de Maracai. Eu tive essa impressão e não sabia que essa zona que tu me disseste, Santa Cruz de Aragua, Cagua e essas povoações aí, ó, todas ao lado uma das outras, concentram um número importante de cidadãos de origem portuguesa. E isso reflete-se nas escolas, nestas duas escolas que estamos a falar, São José de Cagua e a António José de Sucre. E uma pergunta, o teu pai era português, certo? A tua mãe também era portuguesa?
Não, a minha mãe é venezuelana.
Em casa falava-se português? Como foi isso? Em casa falava-se mais espanhol, imagino.
Sim, falava mais espanhol. Claro, quando era uma menina, o meu pai falava em português, não é? E de facto, eu aprendi a falar português nesse tempo. Mas depois, quando eu fui crescendo, o meu pai disse, não, eu não vou parar de falar em português porque ela vai ficar assim, confusa, não é? Uhum. Então, ele parou e não falou mais português em casa. Então, eu falava, era com os meus avós, sim, muitas vezes. Mas ele não gostava porque ele dizia isso, que eu ia ficar confusa, não é? Confundida.
Uhum. Uhum. Ok. Muito bem. Vamos agora a uma pausa musical. Vamos ouvir um tema dedicado a toda essa gente jovem que estuda nas escolas de toda essa Venezuela. Vamos ouvir o grupo Quinta do Bill e a sua música Os Filhos da Nação. É uma música bastante com bastante ritmo deste grupo de música portuguesa, os Quinta do Mil. Logo depois desta pausa, voltamos para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho desenvolvido pela professora Silvia Pascoal. Depois desta pausa musical, ainda tenho outras perguntas, Silvia. Quantos professores de língua portuguesa existem agora em Cabo?
Somos três. Sim, estão comigo dois professores.
Como se chamam?
Sim, está o professor Eduardo Tagliaferro. Sim, está a trabalhar no Colégio António José de Sucre.
Ele está para ele.
Sim, cumprimentos, sim. Ele está sozinho lá, agora. Comigo e no Colégio São José está o professor Reni Romero. Sim, eles dois são estudantes de português, ainda não têm acabado os cursos. Mas com o projeto que nós temos da Rede de Camões, que é precisamente também dar oportunidade a estes estudantes da UPEL, estão-se a formar como professores, dar a oportunidade de dar aulas de português, não é? Neste caso, sim.
E Silvia, como tem sido a receptividade? Já falaste que da parte dos alunos e dos encarregados de educação tem sido muito positiva, mas por parte da direção destes colégios, que impressão tu tens deles? Como tem sido esse apoio da direção, da parte diretiva destas escolas? onde o português está integrado no programa oficial?
Pronto, vou aproveitar a oportunidade para cumprimentar aos diretores destes colégios, como são o doutor Rafael Eduardo Jol, filho, o diretor do Instituto António José Sucre.
Também o conheci.
Sim, e a doutora Lourdes Jol, que é a diretora do São José. Eles têm sido parte deste projeto, praticamente, porque eles abriram as portas dos seus colégios. E nós temos feito, poderia dizer, que à vontade, tudo o que nós temos planificado, não é? Então, e a receptividade tem sido incrível. Eles gostam muito do nosso trabalho, existe grande interesse de abrir cursos, inclusive para os professores do colégio. Eles sempre estão a perguntar de quando vamos abrir cursos para eles.
Para a comunidade.
E para a comunidade em geral, sim, 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 senhor.
Uhum.
Sim, e mas tem sido uma boa experiência, de verdade, e temos tido o apoio total dos diretivos e de toda a comunidade educativa em geral.
Claro que sim. E que projetos existem no futuro, para o futuro nestas escolas? O que é que tu vês no futuro? Qual é a tua visão enquanto ao ensino português aí em Cágua? Achas que outras escolas estão interessadas ou se poderão interessar em adotar o idioma como parte do seu programa de estudo?
Sim, primeiramente queremos crescer dentro das escolas que estamos agora,
claro.
Não é? Porque estamos com ensino secundário, mas eles também têm ensino primário. E gostaríamos de ter também protagonismo no ensino secundário, no ensino primário, perdão. Essa seria a primeira parte, sim? E também, como parte do projeto, seria abrir, como já disse, um curso para profissionais, para a comunidade em geral, para os colegas. E, claro, queremos chegar até outras escolas, outras instituições, que também têm grandes números de estudantes. E, claro, tendo como base já a experiência nestes colégios com o português. Mas pronto, com esta situação da pandemia, não sabemos como é que vai acontecer, não é? Mas os projetos estão... E queremos avançar e dar oportunidade a outros colégios também de ter o português no seu currículo.
Uhum. Muito bem. Silvia, uma última pergunta que eu sempre faço aos professores. Para ti, quais são aquelas coisas mais difíceis de ensinar, na hora de ensinar o português aos teus alunos? É a parte escrita, a parte da oralidade. Que, na tua opinião, quais são aquelas coisas que é mais difícil de ensinar e da parte dos alunos aprender no processo de aprendizagem deste idioma?
Sim, nesse sentido, claro, sempre elas têm essa visão de que o português é muito parecido ao espanhol, não é? Claro, eu sempre explico, são próximos, mas não são totalmente iguais, ok?
Uhum.
E, claro, a parte mais difícil para eles é a gramática, sim? A escrita é mais difícil para eles, talvez porque eles sempre estão tentando de traduzir literalmente do espanhol para o português. E, claro, obviamente vão ter problemas com a gramática, na maioria das partes. Quando na oralidade, não, eles gostam de falar. Sim, eles gostam de falar, sempre estão a tentar, claro, estão a dar erros, obviamente, mas eles, ao final, conseguem fazer apresentações, gostam de fazer apresentações. Eu sempre dou liberdade deles a escolher temas para fazer coisas, e talvez isso também faz que as aulas sejam bem
dinâmicas.
Sim, dinâmicas, sim senhor, é assim.
Muito bem, muito obrigado, Sílvia, pela tua disponibilidade de tempo e pelo excelente trabalho que tu desenvolves aí em Cágua, no estado de Aragua. Os meus parabéns e obrigado.
Obrigada eu, professor, pelo convite. De verdade, é uma honra. Obrigada.
Muito bem. Agora vamos falar com a professora Dina Tovar, da Universidade Central da Venezuela, do Centro do Instituto Camões, que está à frente do Centro de Língua Portuguesa de Caracas. Dina, bem-vinda aqui ao Português na Venezuela novamente, e aproveito para te perguntar que atividades têm planificadas fazer no mês de abril no Centro de Língua Portuguesa aqui em Caracas.
Muito boa tarde, Dr. Rainer, muito obrigada pelo convite, agradeço imenso esta oportunidade de dar a conhecer as nossas atividades nesta etapa, né, em que estamos a trabalhar absolutamente de maneira virtual. Não estamos ainda na modalidade presencial. Por enquanto, estamos à espera de retomar as atividades, mas por enquanto estamos restringidos à modalidade virtual. Nós, agora, para o mês de abril, temos duas atividades que esperamos e já convidamos as pessoas a nos apoiar e assistir a acompanhar estas atividades, porque afinal o objetivo destas atividades é promover, é divulgar a língua portuguesa, e não só a língua, como também a literatura. Nós, no dia 16 de abril, às 14 horas, vamos ter uma conferência com o Dr. Francisco Ramos. O Dr. Francisco Ramos foi o fundador da Cátedra Fernando Pessoa aqui em Caracas, na Universidade, em 1994, e atualmente ele foi também o fundador do Observatório da Língua Portuguesa, do OLP. O Dr. Francisco Ramos vai conversar conosco, vai dar uma conferência sobre a Cátedra Fernando Pessoa, porque nós estamos em processo de reativarmos a cátedra na Universidade Central da Venezuela, porque é uma cátedra preciosa e de todo o interesse, para, não só para a Escola de Letras, como para a Faculdade de Humanidades. Portanto, o Dr. Francisco Ramos vai conversar conosco sobre essa Cátedra Fernando Pessoa, a fundação da Cátedra Fernando Pessoa na UCV, e dizer qual é que era inicialmente, qual é que foi o objetivo da criação dessa cátedra, qual é que era o caminho a percorrer com essa cátedra, para nós agora retomar esse projeto e retomá-lo muito a sério e fazer as coisas bem. E depois temos uma outra atividade, a 27 de abril, essa vai ser de manhã, às 10h30, se Deus quiser, via Zoom, que eu também uma conferência com o Dr. Jerónimo Pizarro, que é um especialista peçoano, é de Colômbia, trabalha na Universidade dos Andes, de Colômbia, e o Dr. Jerónimo Pizarro vai conversar conosco sobre Fernando Pessoa. Obviamente também vai referir, vai falar um bocado sobre a cátedra Fernando Pessoa, que ele próprio dirige lá na Colômbia, na Universidade dos Andes, mas a conferência vai ser para falar sobre Fernando Pessoa, e a conferência nós chamamos de Pessoa para Principiantes, ou seja, que vai ser algo, vai ser uma conferência bem simples para pessoas, não é uma conferência absolutamente de caráter literário, erudito, nada disso, mas sim como uma introdução para as pessoas que ainda não conhecem Pessoa, porque é tão difícil conhecer Pessoa, porque é um autor com uma bagagem imensa, com uma obra muito extensa e uma obra que não é assim muito acessível para pessoas, por exemplo, os que falamos espanhol, a barreira da linguagem, por vezes obstaculiza as coisas, e estamos a tentar aproximar este autor. Se retomamos a Cátedra Pessoa, é para estudantes da Faculdade de Humanidades que não falam português. Portanto, por isso chamamos de Pessoa para Principiantes. E o Dr. Pizarro vai falar em português, a conferência vai ser em português, estão todos convidados. Temos também outras atividades para o Dia da Língua Portuguesa, mas depois vamos dando mais informação. Para mais informação sobre estas nossas atividades, podem entrar em contato conosco através do correio eletrónico departamento de português ucv@gmail.com. E também o outro correio, o correio da Coordenação de Ensino, que é CEPE. Esse também vou pedir ao Dr. Rainer para ele dizer qual é que é.
CEPEVenezuela@gmail.com.
Ok, cepevenezuela@gmail.com. Pronto, e essas são as nossas duas atividades para o mês de abril. Temos também, nós sabemos que no dia, neste mês, temos de comemorar a Revolução dos Cravos, né, que é uma data importante, dia 25 de abril. Nós não fizemos nada específico relativo ao 25 de abril, mas queremos compensar com estas duas atividades. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Dina. Vamos agora passar para o professor Henrique de Sá, que está à frente também do Centro do Instituto de Camões, que está à frente do CLP, Centro de Língua Portuguesa, de Maracai. Henrique, quais são as vossas propostas para abril?
Olá, Dr. Rainer, como está? É um prazer estar aqui novamente. Para o mês de abril está prevista a realização, a continuidade das sessões de formação dos clubes que nós decidimos junto da coordenação poder organizar, como por exemplo no dia 5, a partir da próxima semana, por causa da flexibilização da pandemia que estamos a viver infelizmente, vamos iniciar com as atividades previstas, como o curso Assim o Brasil, que é um curso para abordar diversos temas, uma diversidade de temática sobre o Brasil, a cultura, a língua, a história, etc. Também queríamos, vamos também fazer uma oficina sobre culturas lusófonas, que é digamos, o primeiro curso de culturas lusófonas, que vai ser daqui até o mês de julho. A seguir vamos ter também uma oficina de expressão escrita chamada Dinâmica da Escrita. Todas estas atividades vão ser de manhã. Quando for possível vamos fazer de forma presencial no Centro de Língua Portuguesa, e também vamos transmitir através e vamos permitir a participação através do Zoom e de outras plataformas. Também queríamos fazer um curso sobre conversas sobre leituras, a Luso Conversas, para poder, digamos, dar a conhecer e ler autores da lusofonia, não só portugueses, mas também brasileiros, africanos, timorenses, etc., que sejam de importância e que demonstrem a variedade e a riqueza da nossa língua. Estas atividades têm um propósito não só formativo, mas também queríamos aproveitar estes recursos e estas produções para, por exemplo, o curso de expressão escrita, a dinâmica da escrita, poder colocar e usar as escritas dos nossos estudantes, dos nossos participantes, para colocar no blog, no site do Centro de Língua Portuguesa. E Luso Conversas está previsto se tornar no futuro numa espécie de podcast como este, que está a ser muito bem levado pela coordenação de ensino, e poder projetar na Rádio PEL, que é uma rádio que existe online a nível do podcast, e nós queremos ter uma participação, dar a conhecer o nosso projeto e a nossa rica e extraordinária língua portuguesa. Também para o mês de abril, a partir do dia 18, esperamos ter o início das segundas jornadas de formação da Rede Camões do Estado do Aragua, com a conferência inaugural do Dr. Rainer Sousa, nosso senhor coordenador e o anfitrião deste podcast. A segunda dessas sessões esperamos realizar no dia 27, com a doutora Carolina Rojas, que vai tocar o tema da avaliação no ensino de línguas estrangeiras. E também queremos fazer uma pequena atividade junto da Rede Camões do Estado do Aragua, no dia 25 de abril, domingo. Vamos pedir aos estudantes a fazer um trabalho de expressão escrita, desenho sobre, incluindo os cravos, e para comemorar esta data que, como disse a doutora Digna, é muito, muito importante no nosso calendário anual. Para entrar em contato e participar, temos o correio clp.upelmaracai@gmail.com. Também podem contatar através do correio da coordenação, cepvenezuela@gmail.com, e também através de outras plataformas, como o Instagram, que é clp.opelmaracai, e o fanpage do Facebook, para poder escrever uma mensagem e mostrar o interesse em participação. É tudo. Obrigado, Dr. Rainer. Obrigado, professora Tovar.
Obrigado, Henrique. Só uma pergunta digna. Vocês no CLP Caracas também têm uma conta no Instagram, certo?
Temos, sim. Temos. Como
é? Qual é?
Chama-se Departamento de Português.
Uhum. Departamento,
é do Departamento
Português.
De Português, sim. Também temos um Twitter, que é UCV, não, Português, piso UCV. Também no Twitter podem encontrar informação sobre nós.
E Facebook? Existe
no Facebook? Facebook? No Facebook temos Centro de Língua Portuguesa Caracas.
Ok.
Centro de Língua Portuguesa Caracas. Uhum. Olha, muito grata, fico muito grata pela oportunidade, pelo convite. Realmente esta maneira de fazer e de divulgar o nosso trabalho e de atrair as pessoas e de mostrar a riqueza da língua portuguesa, acho que é esta uma boa forma de fazê-lo. Está a fazer muito bem. Parabéns por essa iniciativa, Dr. Reimann.
Ok, muito obrigado. Eu gostaria somente lembrar que nos próximos dias estará a circular nas redes vossas, das coordenações e também dos Centros de Língua Portuguesa e da Coordenação, um cartaz com toda esta informação especificada, com os dias e o sítio onde podem procurar mais informação, todos aqueles que gostariam de participar nestas palestras que vocês, de uma forma muito extraordinária, estão a organizar à frente dos vossos Centros de Língua. Okay? Muito obrigado a ambos pelo tempo, que sei que também vocês são pessoas muito ocupadas. Muito obrigado novamente.
Muito obrigado, Rainer. Até já.
Obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada e até a próxima.
Até a próxima.
O lugar da história desta semana falará sobre a herança cultural que os árabes deixaram na Península Ibérica. Como nós sabemos, os árabes permaneceram no território da Península Ibérica durante quase 800 anos, influenciando em todos os aspectos a vida das populações, alguns habitantes peninsulares chegaram a converter-se ao islamismo, a adotar os seus hábitos e costumes e a falar o idioma árabe. A língua portuguesa deriva do latim. No entanto, devido à longa presença dos muçulmanos na Península Ibérica, a língua portuguesa herdou inúmeras palavras de origem árabe, divididas por várias áreas e tendo a maioria o prefixo al, como algarismo, alface e almofada. Em todas as grandes cidades da Península existiam ricas bibliotecas. A Biblioteca de Córdoba, por exemplo, no século X, possuía mais de 400 mil volumes, entre os quais traduções de obras gregas, hindus e persas, poesias e contos. Os árabes conheciam outras culturas, como a grega, a persa, a indiana e chinesa, pelo que serviam de intermediários culturais às populações ibéricas e da Europa, transmitindo-lhes novos progressos e técnicas. Agora, em relação à economia, nos novos territórios que iam conquistando, os árabes exploraram novas fontes de rendimento e desenvolveram as já existentes. A partir do século IX, como dominavam territórios na Ásia, África, Península Ibérica e no Mar Mediterrâneo, os árabes desenvolveram as relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Na indústria, procuraram dar incentivo às tapeçarias, aos cortumes, à falança, à olaria e à vidraria. Mas foi na agricultura que os árabes introduziram as maiores modificações, como, por exemplo, a utilização de novas culturas, como o arroz, a alcachofra, cana-de-açúcar, espargos, amoreira, pessegueiro, damasqueiro, laranjeira e limoeiro. Também houve uma renovação das culturas tradicionais, como a oliveira, a vinha, os pomares e as hortas. Houve o aperfeiçoamento das técnicas de irrigação, utilização da nora, de alcatruzes e de canais de rega. Ainda hoje persistem vestígios e costumes árabes que fazem parte do cotidiano das populações. Casas construídas com pátios interiores e terraços, chamadas açoteias. O hábito de pintar ou caiar as casas de branco, muito comum no sul do país, o sul de Portugal. As brancas chaminés, rendilhadas, também típicas do sul de Portugal. O traçado tortuoso de ruas estreitas e becos em algumas cidades. As muralhas e castelos construídos para a defesa das cidades. O uso dos algarismos. Todos estes vestígios, no entanto, são mais visíveis no sul do que no norte, uma vez que os muçulmanos permaneceram mais tempo nessa parte do território. Gostaria de esclarecer algumas palavras, por exemplo, faiança. Faiança é louça de barro, vidrada ou esmaltada e pintada de qualidade inferior à porcelana. A nora, o que é uma nora? É uma das inovações trazidas pelos muçulmanos. As noras usavam-se nos moinhos. Este foi o lugar da história desta semana. A herança moura ou árabe ainda é muito palpável em Portugal. Sobretudo, como eu disse, no sul do país. Assim nos despedimos do público de Português na Venezuela, esperando que tenham um feliz fim de semana e até a próxima quinta-feira. Para terminar, vamos ouvir uma música, um samba brasileiro, cantado em português e em castelhano. Chama-se Não Tenho Lágrimas. Os artistas são Ivete Sangalo, artista brasileira, e Juan Luis Guerra. Fiquem bem, até a próxima quinta.
Pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse o que eu sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Quero chorar, não tenho lágrimas. que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, eu vivo a implorar. Diga, mulher! Quero chorar, violentas vagas, para socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse. Sinto no peito e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Quebra, papai!
Porque llorar, no tengo lágrimas. Es que me acostumbré a vivir sin ti. Y si llorara, pudiera descubrir una pena en el pecho que no es para mí. Y como no sé llorar, es que prefiero yo reír. Quiero llorar y no tengo lágrimas. Es que me acostumbré a vivir sin ti. Si llorara, pudiera descubrir lo que tengo en el pecho y no es para mí. Y como no sé llorar, es que prefiero yo reír. Es muy cierto, mi vida, que sueño con tu voz. Una lágrima triste se ha vestido de una flor. El destino así lo quiso y lo tengo que aceptar. Y como llorar no puedo, prefiero bailar.
Quero chorar, eu quero chorar, não tenho lágrimas.
Não, 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 não.
Me dói nas faces, pra me socorrer. Se eu chorasse, talvez desabafasse. O que sinto no meu peito, não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer.
Obrigada, minha gente!